Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Este é o segundo episódio sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Hoje, nosso convidado é o músico, escritor e pesquisador sobre a Segunda Guerra, João Baroni, baterista dos Paralamas do Sucesso, filho de ex-combatente e autor do livro 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, relançado pela editora HarperCollins Brasil. Ele nos conta que, enquanto a Segunda Guerra explodia na Europa, o presidente Getúlio Vargas tentava se equilibrar entre os interesses dos Estados Unidos e da Alemanha. O Brasil tinha negócios com os dois países e os norte-americanos entraram oficialmente no conflito em 1941, integrando a força aliada formada pela Inglaterra e pela União Soviética.
O Brasil acabou, ali no finalzinho dos anos 30, virando um dos parceiros comerciais mais importantes da Alemanha, fornecendo matéria-prima, né, muita coisa, couro, café, frutas e algodão, principalmente, para a Alemanha. E aí os Estados Unidos tratou logo de fazer outras tratativas que recolocassem a América nesse eixo de importância com o Brasil, né?
Apesar de ser o ditador do Estado Novo, instituído no Brasil em 1937, Getúlio optou pela aliança com os Estados Unidos contra os regimes totalitários da Itália, da Alemanha e do Japão.
Em janeiro de 41, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, que era uma ilha lá, perto do Japão, meio caminho do Japão, lá no Pacífico, mais de 12 mil quilômetros de distância do Brasil, aquilo ali botou em xeque, né, essa determinação dos americanos em responder com uma agressão ao continente coletivamente, né, ao continente americano. O Brasil, no começo de 42, ele encerrou as relações diplomáticas com os países do eixo, né, e já praticamente ficou um clima de pré-guerra, né, no começo de 42, até a hora que os submarinos nazistas começaram a afundar irrestritamente os navios aqui no Atlântico Sul também, né? E aí foi a agressão, né, que levou o Brasil a declarar guerra, né?
Em 1944, soldados brasileiros começaram a ser enviados para o combate na Europa.
Ao longo de praticamente 2 anos depois que o Brasil declarou guerra ao eixo, em 42, mais ou menos em agosto de 42, somente em 44, em julho de 44, foi embarcado o primeiro contingente de 5 mil homens que foi para a Itália, né? Ficou determinado que o Brasil seria enviado para o fronte do Mediterrâneo e levou esse tempo todo, praticamente 2 anos, para preparar o nosso exército para poder cumprir essa missão de maneira convincente.
O feito mais conhecido dos pracinhas foi a conquista do Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945. Depois de 4 tentativas fracassadas, o esforço coordenado entre exército e aeronáutica contra os alemães resultou na tomada do monte.
Enquanto os alemães tinham essa primazia ali, estratégica dos pontos elevados, era uma tarefa muito difícil de desalojar essa turma toda lá de cima. Então era preciso muita coordenação entre a artilharia, né? Tinha um aviãozinho da esquadrilha de ligação e observação, um teco-teco que voava por ali para conseguir ver as posições dos alemães. Enfim, essa era a grande dificuldade, né? De desalojar os alemães de cima desses morros. Tanto que o ataque do dia 21, os americanos tomaram o Monte Belvedere, que era um monte que estava do lado ali do Monte Castelo, e simultaneamente os brasileiros conseguiram atacar e desalojar os alemães do Monte Castelo, né?
No total, 25 mil brasileiros foram enviados à guerra e 475 morreram nos combates na Itália.
E os poucos reveses que a FEB tomou serviram para alinhar as ações militares, né, as operações militares, para que pudesse tudo ser feito sem muito custo humano, né?
Uhum.
E a estatística que a gente tem, para ter uma noção do que aconteceu, durante os 9 meses que os brasileiros ficaram em combate, basicamente 9 meses, morreram cerca de 470, um pouquinho menos de 500 brasileiros, né, enfim. E essa estatística dá mais ou menos um número de, durante esses 9 meses, teriam morrido 2 soldados por dia, né? Então já é uma conta que não deixa de ser assustadora, né? Porque desses 25 mil, 2 por dia foram sorteados para ir para a cova, né? Então era uma guerra de verdade, era uma guerra assustadora. Desde o momento que os brasileiros saíram daqui, dos navios e viam, né, o Brasil ficando para trás lá, o Cristo Redentor sumindo atrás das nuvens, todo mundo ficava com aquela sensação, caramba, será que eu vou ver essa imagem novamente? Será que eu vou voltar para o meu país vivo, né?
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o baterista dos Paralamas do Sucesso e pesquisador sobre a Segunda Guerra, João Baroni, músicas que têm tudo a ver com o tema.
Temos um homem de fibra que é o presidente Vargas. Debaixo de suas ordens, quer empunhar o fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil.
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/ Na Trilha da História. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.